I've been told that we have a few extra minutes until 3 o'clock, so that gives us exactly 12 minutes for questions for our panelists. So I'll turn it over to anyone who has a question, not a speech, but a short question, and we'll take a few.
Buenas tardes. Yo quisiera felicitar a todos los panelistas. Muy interesante la plática. Y tengo una pregunta para las hermanas de Brasil, del Fondo Babassu. Y lo que yo quisiera saber es, en sus propias palabras, ¿cómo se visualizan ustedes en un futuro dentro de 5 o 10 años? ¿Cómo se visualizan ustedes en este periodo de tiempo empoderadas? Ya que veo que se han empoderado mucho y que han crecido bastante en un corto periodo de tiempo.
Buenas tardes, muchísimas gracias por esas interesantes presentaciones. Solo tenía una breve pregunta para don Otterlu y María del Fondo DEMA, sobre las condiciones relacionadas con los fondos provenientes del Fondo Amazónico, del Banco Nacional de Desarrollo Económico. ¿Cuáles condiciones aplicaban y si la adicionalidad era parte de ellas?
Buenas tardes. Yo quisiera referirme a la última exposición del señor, no pude, Francisco, con gusto. Precisamente sobre el tema del PSA, porque en Costa Rica también se ha implementado el esquema PSA, y quería referirme a un documento que publicó Mariluz Moreno, que es una investigadora relacionada en Costa Rica, que comenta que en Costa Rica se ha implementado, o al menos el documento ya es de 2005, en dos etapas. La primera etapa, ¿verdad?, fue como en el 96 por una ley, definía 4 servicios ambientales, y luego en el 2005, dice ella, se pasa de esa primera generación, ¿verdad?, que era un poco más pionera, a una segunda generación, y destaca ella la incorporación de objetivos de desarrollo rural y combate a la pobreza, criterios de género de comunidades indígenas, así como nuevos métodos de valoración económica para fijar pagos de PSA. Destaca ella también la inclusión de parques nacionales y áreas protegidas de propiedad estatal como beneficiarios de pagos monetarios. Como que esos elementos, ¿verdad?, eso usted destaque, incluyendo esta inclusión de territorios estatales, como ese momento o ese segundo momento de los PSA. Entonces, quería preguntarle, ¿podría uno considerar que esta experiencia que usted nos comentó tiene esa visión de ir como incorporando nuevas experiencias para reinventarse en el futuro?
Buenas tardes. Para los tres panelistas, para los tres grupos, sería interesante, me gustaría saber más bien cuál ha sido la relación de estas experiencias tanto con los gobiernos nacionales como con los gobiernos locales, dado que desde el inicio hemos hablado que gran parte del éxito depende de cuánta participación tengan los gobiernos, tanto para apoyar como para fortalecer.
Ahora sí. Yo quería hacer un comentario general de las presentaciones y tal vez como algunas enseñanzas que veo. O sea, lo primero es que en algún lugar está el dinero. Algunos lo recogieron y lo hicieron, los $4,000, pero en algún lugar había un mecanismo, una forma de tener financiamiento. Lo segundo, que eso no era suficiente, que tuvo que haber organización, tuvo que haber conciencia, organización, algo más de la gente para poder hacer que ese dinero funcione. Y lo tercero es lo que decía un poco el compañero que acaba de hablar de con el tema de Costa Rica, que eso va evolucionando, lo decían los de Babassu, lo decía lo de Brasil, que eso va evolucionando. Entonces yo creo que hablar de financiamiento, por la experiencia que veo aquí, no es solamente hablar de que, no es un asunto de transacción monetaria entre un alguien que provee dinero y alguien que recibe y genera, y es mucho más que eso. Digo que esa es la gran enseñanza para lo que estamos discutiendo esta en Alianza. O sea, debe ser más allá que eso. Y eso es lo que normalmente se nos puede perder de vista. Y un último comentario con lo que decía el de Costa Rica con el tema de la inserción de los otros pueblos en indígenas en Costa Rica. O sea, efectivamente Costa Rica, los pueblos fue que nos metimos, no fue que nos invitaron. Y mañana te vas a dar cuenta, porque iba a hacer una presentación mañana sobre eso, y no estábamos ahí. Entonces, a veces nosotros, y eso es lo que estamos intentando hacer aquí con el famoso Fondo Climático de París y de la COP, y no sé cuántas COP, estamos viendo nosotros cómo nos metemos, porque no nos están invitando.
Okay, thank you. Let's start with that round of questions. So let me just summarize them because there were many. For the Babassu Fund, where do you see yourselves in 5 years? What's your vision of where you're going? For the DEMA Fund, what are the conditions that come with Amazon Fund funding? For Francisco, how do you compare the experience of payment for environmental services in Costa Rica and Mexico, and also the Cobanaras, where did the initial capital come from, that 4,000? And then I think for everyone, what has the role of government been, either in helping to support your cause or in detracting from your cause? So let's start with Francisco. Oh,
thank you. Bueno, le damos tiempo a los compañeros de pensar sus respuestas. Creo que la pregunta que tú haces es la más difícil, ¿no? La que requiere un poquito más. Me parece que el sistema tiene que ir evolucionando y hay varias cosas que no se están resolviendo. Un asunto es de dónde viene el dinero. La idea era esta, de que los usuarios de los servicios ambientales pagan y hacer un mercado de servicios ambientales, ¿no? La experiencia práctica es que no ha sido tan así la situación. En el caso de México, una buena parte de esto ha venido de los derechos de uso de aguas federales, que no tiene nada que ver muchas veces quiénes son los usuarios del agua con quiénes son los que cuidan la selva. O sea, la mitad de la población de México está en la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Toluca, o sea, en el altiplano, y todo lo que se está haciendo en la selva maya no tiene absolutamente nada que ver en términos hidrológicos con eso. Entonces, no es cierto que esté dándose un servicio y pagándose a cambio de eso. Hay una plata que está entrando ahí y que está sirviendo, y hay otra que está llegando de fuera y que está sirviendo. Ahora, ¿hacia dónde va a ir la cosa? Yo creo que es algo que tiene que pensarse y debatirse ampliamente, porque si dices, bueno, es un dinero que viene de los usuarios del agua, entonces debe utilizarse para cuestiones hidrológicas. Pero dices, bueno, en Costa Rica ya están reflexionando y diciendo, oye, ¿y qué pasó con el desarrollo rural? ¿Y qué pasó con la equidad de género? ¿Y qué pasó con la biodiversidad? ¿Y qué pasó con todo lo demás, ¿no? ¿Nos vamos a concentrar nada más en hidrología? O lo que decía el ministro de Guatemala, de Medio Ambiente, decía, pues yo estoy acostumbrado a que las cosas son más complejas, porque me están diciendo que todo se reduce a una molécula de carbono y oxígeno, CO2. Yo estoy acostumbrado a entender la realidad más compleja que una molécula, ¿no? Entonces, o sea, si nos ponemos rigurosos, los esquemas de PCA deben ser muy simples y referirse a cosas cortitas. Ahora, si tenemos objetivos de desarrollo rural, de desarrollo social, de estabilidad ecológica y todo eso, pues ¿cómo le vamos a hacer, ¿no? Yo creo que amerita un muy buen debate. La otra cosa que quisiera comentar es, bueno, todo esto viene de la idea de que el que contamina paga, el principio de que el que polluter pays. Pero algo que también sucede es que el que paga manda. Entonces, pasar de que el que contamina paga a que el que paga manda no está muy lejos. Y puede implicar que en un momento dado las organizaciones metidas en estos temas acaben haciendo cosas que no estaban en su programa y en su agenda, y cosas que no hubieran querido hacer. Entonces, ¿hasta dónde organizaciones indígenas y campesinas están dispuestas a entrarle a esto? De hecho, los esquemas red, por ejemplo, es una forma de cooperación internacional, o sea, puede vérsele como una forma de cooperación internacional en donde se está llevando dinero para el desarrollo o para la conservación, o dinero de varios lados, como siempre ha habido, cooperación internacional siempre ha habido. La novedad de estos esquemas es que está ligado a resultados. Entonces, si se conserva tal bosque, hay plata. Si no se conserva, ya no hay plata. ¿No será que eso ponga a los países y a las organizaciones en una situación contra la pared? En una situación en donde ya no puedan hacer nada porque están sujetos a los indicadores de desempeño y de resultados. Lo dejo como pregunta.
Okay, we'll turn to the DEMA fund so you can respond to the question about the Amazon fund funding and also the role of government.
From the Amazonia or BNRD? BNDS. I say que somos dois. Desculpa. As exigências que vêm do fundo da Amazônia para as comunidades terem acesso às doações, eles são basicamente nas referências que nós colocamos na questão de prioridades, linhas de ação prioritárias e as temáticas priorizadas. Essas são as prioridades das atividades. Pensava que estava falando comigo. Bom, então, tem uma referência de indicadores da evolução dos projetos que também é estabelecido através de longas discussões e até hoje não terminaram, porque as comunidades não querem se limitar somente o produto, o resultado quantitativo de tantos hectares reflorestados, etc. Mas especialmente no crescimento e evolução também da qualidade da vida e da ação coletiva, o fortalecimento da ação coletiva. São indicadores que estão ainda em negociação. O grande problema que a Graça já colocou, que nós sentimos, são as enormes exigências das prestações de contas dessas pequenas doações para cada projeto. São pequenos projetos. O nível de projetos, que não teve tempo para botar isso bem claro para vocês, mas não vai além de 20 e 30 mil reais, que são pequenos projetos. Lá você tem a mesma contabilidade, a mesma prestação de contas que se exige para uma empresa multinacional para prestar contas dos bilhões da hidrelétrica de Belo Monte que está sendo implantado dentro dessa área toda. É a mesma exigência que tem para esses 30 mil reais. Que é um verdadeiro absurdo. E pior ainda, que é um raciocínio, que é uma administração de dinheiro, de recursos financeiros, que são totalmente diferentes do que existe na cultura indígena, na cultura dos ribeirinhos, na cultura dos povos indígenas, nos povos tradicionais. Então, nós estamos numa luta tremenda para adequar isto. Não podemos dispensar a transparência, a prestação de contas, mas tem de haver uma adequação de prestação de contas a este nível das comunidades, nós dizemos, na ponta mesmo. Isso é a primeira coisa. Eu não sei se respondi à pergunta que é feita. Nossa grande preocupação, enquanto que estão as negociações sobre prioridades temáticas, ações concretas e dos projetos, eles foram bem evoluídos num diálogo muito bem feito. Agora, na questão de prestação de contas, assim, reina como um absolutismo incrível a contabilidade dos brancos, que inclusive, como todos nós sabemos, no Brasil, mesmo com toda essa contabilidade, reina a corrupção a todo canto lá no Brasil. Então, esse que é um verdadeiro problema. A questão que foi perguntada para a gente sobre os governos têm de colaborar ou não colaborar, locais, etc. Nós achamos, primeiro, quero colocar, fazer uma identificação total que nosso companheiro aqui acabou de colocar. Eu acho que tem um grande, para mim, um grande questão a ser aprofundada, inclusive, vocês provavelmente já avançaram mais nisto do que a gente no Brasil, mas sobre esta questão da perspectiva política desses serviços ambientais, desta carbonização do desenvolvimento, que para nós e para qualquer povo tradicional é coisa de outro mundo, é coisa de branco. Porque as coisas da natureza, todos nós sabemos disto, não são separadas. Não podem ser pensadas, nem podem ser negociadas. Como você vai mercantilizar os bens comuns da natureza? Isso permanece um tremendo problema, inclusive para o COP de 21, que onde nós teremos, eu acho que questionar profundamente o desenvolvimento que se chama neste mundo como desenvolvimento que vai levar à destruição total daquilo que vive no planeta. Então, nós achamos, está central para nós, no Brasil, e na nossa perspectiva, que uma coisa central para nós não é nem tanto a questão do privado, é a gestão pública que tem de cuidar dos bens comuns. E então, em todos os níveis, a gestão pública, local, municipal, o comunal, ela tem levar à tona e desenvolver esta opção de desenvolvimento que corresponde à conservação da qualidade da vida em todos os seis sentidos no planeta. Então, não podemos ver nenhum financiamento isolado, a nosso ver. Para nós, as empresas privadas não são os verdadeiros motores de desenvolvimento hoje em dia, porque têm uma concepção de desenvolvimento que reina e governa, que é praticamente não corresponde à percepção socioambiental que nós perseguimos. Então, a nossa opção, nós achamos que, inclusive, neste acordo do Fundo Amazônia, Fundo DEME e a interlocução do BNDES, essas questões retornam em termos de discussão e de diálogo o tempo todo e implica também na governança em termos de municípios e localidades onde os projetos se concretizam. Só um instantinho. Na questão de desenvolvimento ainda aí, não é de graça que apareceram dentro do Fundo DEMA as comunidades, os comitês específicos. A insistência para a gente ir para lá para dentro da gestão própria, a autogestão das comunidades indígenas, dos territórios quilombolas, etc. Essa perspectiva nós queremos ir, e isso implica em toda uma concepção de desenvolvimento que, com toda certeza, não se limita à carbonização da atmosfera.
When you come back here in 5 years, what will you be telling us?
Uma das perguntas foi como a gente se posiciona frente à relação com os governos nacionais e locais. O movimento das quebradeiras de coco Babaçu ajudou na construção do plano da sociobiodiversidade, que é o plano que foi inserido os produtos do Babaçu na cesta de alimentos do governo para as compras públicas. Também, assim, nós temos criado leis de Babaçu Livre nos municípios, que a gente apresenta o projeto de lei nas câmaras municipais e é levado para votação e depois sancionado pelos prefeitos municipais. Isso é uma linha que a gente trabalha. A outra é no Estado. E a outra, a gente tem um PL, que é pela conservação dos babaçuais, que é um projeto de lei federal, que atualmente está parado no Congresso, mas que a gente está fazendo políticas para que esse projeto siga em frente. Então, para falar dos fundos, não tem como não falar do MIXCB, porque o fundo está dentro do MIXCB. Então, outra linha de frente do MIXCB é a comercialização dos produtos. A gente tem a comercialização da farinha, tem a comercialização do azeite, e para desenvolver esse produto, a gente acessou recurso público. Foi através de recurso público que a gente fez a inserção desses produtos. A outra linha também que o MIXCB trabalha é na questão da preservação ambiental, que eu já falei para vocês, que a gente começou fazendo com que existíssemos através dos mapas. Hoje a gente está construindo um quarto mapas. A gente também constrói, junto com a universidade, os cadernos, que é o projeto da nova cartografia social da Amazônia. A gente trabalhou com algumas comunidades de quilombolas, de quebradeira de coco babaçu, de pescadores. E a organização, o MIXCB, as coordenadoras querem que outras organizações existam como elas, participem das políticas públicas, estejam na sociedade como elas estão agora, em melhores condições. E como visualizar o fundo? O fundo Babaçu, a gente acha que daqui a 5, 10 anos, outras pessoas estarão podendo acessar esse fundo, estarão podendo desenvolver suas atividades através do fundo. Como o Matheus falou, é muito difícil a gente ficar na caixinha do carbono. Nós também temos um grupo de cantoras, que chama Encantadeiras. Elas cantam as músicas de trabalho. Nós temos aqui um livrinho com a letra das músicas. Então, nós somos cultura, nós somos produção, nós temos que construir a nossa legislação própria, porque não existe. Quando não existe, a gente tem que ir atrás. E tem que ficar de olho aberto para que os direitos não retroajam. Porque a todo momento tem um deputado com ideias mirabolantes no nosso Congresso. E a gente visualiza o fundo dessa forma, que mais pessoas possam acessar esses conhecimentos e esse dinheiro para desenvolver suas atividades, que as atividades sejam a mais diversa possível. Só um minuto, porque eu acho interessante colocar isso. A gente visualiza também mais mulheres gerindo recursos. Quando a gente vai nas reuniões sobre financiamento, assim, tipo, 95% dos participantes são homens. Quando fala de dinheiro, de recurso, de gerir, de administrar, então, a participação das mulheres ainda precisa melhorar. E a gente queria colocar isso no fundo, que nosso dinheiro fosse para apoiar mais mulheres, mas aí o pessoal achou que era antidemocrático. Então, não colocamos essa cláusula.
Let's give one more round of applause to all of our presenters. Thank you very much.
The next speaker, la próxima persona es Claudia, y tenemos una cosa un poco diferente porque también tenemos Dan Nepstead por internet. Entonces, si Claudia puede venir.